E você segue acompanhando as principais notícias nesta manhã, aqui pela Rádio USP, no Jornal da USP no ar. Nós seguimos juntos até às 9 da manhã. E também os temas, não é, que escolhemos abordar com os especialistas da Universidade de São Paulo. E a gente vai falar de economia num momento importante, numa semana em que, além das eleições, do resultado das eleições nos Estados Unidos, semana passada e agora também neste início de semana, há muita preocupação no mercado mundial do impacto na economia dessa segunda onda de pandemia, de Covid-19. Sem falar nos nossos problemas aqui internos, o nosso ritmo político e econômico, estamos também aí muito próximos das eleições, e a gente sabe que o que não aconteceu até aqui dificilmente acontecerá, e eu falo de reformas até o fim do ano. Então a gente já começa a pensar nesse clima de incerteza, nesse momento específico de incerteza elevada. A economia já vem sofrendo, e a gente vai dizer por quê aqui, de que tamanho será a queda do PIB nesse ano, enfim, reformas. E nós convidamos o professor Dr. Roberto Macedo, titular da FEA, USP, Faculdade de Economia e Administração. Ele que já passou pelo governo, sabe de todas as dificuldades, foi secretário de Política Econômica e vai tentar nos fazer entender um pouco essa situação. Como vai, professor Roberto? Bom dia, bem-vindo ao jornal.
Em contraste com a economia, eu vou bem. Eu já estou na tal idade aí madura, pensando em longevidade. Estou bem, graças a Deus, de saúde. E trabalho intensamente. Voltei a dar aula na FEA como voluntário, certo? Eu sou, uhum, que eles chamam lá de professor sênior. E estou gostando, porque é uma forma de ter contato com a juventude, rever meus colegas, está sendo ótimo.
Excelente, excelente notícia. Professor, queremos muito a sua experiência, tanto acadêmica quanto na prática da economia, entender um pouco de governo, de como as coisas funcionam, mas gostaria de começar pelo seguinte aspecto. Eu não quero aqui, se puder explorar o seu conhecimento, não ter uma visão tão imediatista, apesar de eu ter colocado todos estes aspectos que são deste momento. Queria entender um pouquinho, quando é que começou a crise? Porque a crise que nós estamos vivendo agora se agravou. Como é que nós chegamos nessa situação?
Olha, eu tenho uma visão que ela vai assim, volta bastante no passado, certo? Que quando a coisa se complicou aqui no Brasil. Quando eu estava estudando na FEA, estudante na década, final da década de 60, a economia crescia a taxas muito elevadas e continuou isso até a década de 70, certo? Isso para quem estudava era uma maravilha, porque ninguém discutia se ia ter emprego ou não, certo? As oportunidades de trabalho eram muitas. Mas aí o Brasil, na década de 80 e em diante, ele entrou num período que a gente chama de estagnação. Uhum. Estagnação é quando o PIB do país cresce a uma taxa abaixo do seu potencial. Nós crescemos, chegamos a crescer 7%, mas, digamos, depois diminuiu aí o crescimento da população, as coisas ficaram não tão fáceis como na década de 60 e 70, e aí a economia, eu acho que ela tem um produto potencial de 4%, certo? Caiu, de fato. Mas ela passou a crescer a 2%, entendeu? Que é uma taxa ridícula para o potencial do país. Eu defendo que a gente tinha que ter um plano aqui no Brasil, pensar nos vários aspectos, não ficar só nessa questão de curto prazo, sabe? Então, nós estamos, desde a década de 80, em estagnação. A gente cresce abaixo do potencial. Aí, agora falando de uma época mais recente, os economistas costumam ver se a economia está em recessão. E aí é uma convenção entre eles que se ficar trimestres consecutivos de queda do PIB, você tem uma recessão. Então começou uma recessão esse ano, que você caiu no primeiro trimestre, caiu também no segundo, e o segundo muito forte, acho que foi mais de 9% a queda, no primeiro foi 2,5%. Então o pessoal vê isso com a recessão, certo? Mas isso... você está num outro contexto. Além da estagnação, você tem uma depressão que vem desde 2015. Caiu uns 6% e depois de 17, 18, 19, você subiu só uns 3%. Então você está num buraco, certo? Rastejando rumo à superfície. E ainda veio esse tombo da Covid-19 e te jogou no chão. Esse ano a expectativa até que melhorou um pouco, que você vai crescer entre 4% e 5%. Então, a situação é muito difícil, certo? E a minha frustração é que a sociedade brasileira ainda não se compenetrou, assim, não está compenetrada, muito menos sua classe política, quanto a gravidade da situação. Né? Então, nós estamos numa recessão atualmente, dentro de uma depressão, que é algo maior, que vem desde 2015, e dentro de uma estagnação que é algo muito maior, que vem desde 1980. Ora, veja hoje, eu costumo recortar jornal para guardar as notícias e tudo, sabe? Eu notei que de quase um mês para cá eu estou recortando menos coisa. Por quê? Parou tudo lá em Brasília. Cadê o Paulo Guedes? O que ele está fazendo? E o Congresso? Você vê lá o Rodrigo Maia falando, tinha um impasse lá que ele quer fazer a tal, colocar em votação o projeto preferencial da PEC emergencial, que é uma que reduz gastos públicos, né? E ele não consegue pôr na pauta, porque o pessoal está preocupado é quem vai liderar a comissão de orçamento, e a maioria está preocupada é com as eleições de 15 de novembro, que o sistema político funciona assim, né? Os vão ficar só nos deputados, falar dos senadores, não. Os deputados chegam numa eleição municipal, eles têm que cevar lá os eleitorados. E eles fazem isso tentando emplacar prefeitos e vereadores que depois vão ajudá-los a ser reeleitos. Né? E aí eles passam boa parte do mandato fazendo emendas parlamentares para suas clientelas políticas. Arranja um dinheiro para a cidade, entrega aquilo por meio de um vereador e do prefeito e fortalece essas figuras politicamente para depois elas lhes arranjarem voto na eleição de 2022. Então, e a economia? A economia está se lascando, você não vê esse pessoal preocupado com isso. Para mim é uma frustração. Salvo raras exceções, a classe política não está à altura dos problemas do país. Até por isso que você está piorando cada vez mais e não sai dessa encrenca. Foi montando aí ao longo de 5 décadas e culminou agora com essa tragédia da Covid-19.
Agora, professor, em termos fiscais, passou uma reforma que já estava razoavelmente encaminhada e outras reformas importantes não aconteceram. Ah, mas este ano é ano de pandemia. Muito bem. E antes do ano? Quer dizer, não houve tempo? O que eu quero entender é o seguinte, como é que vai se resolver o problema fiscal? Porque eles podem deixar as reformas de lado, mas a questão fiscal, orçamento, não tem como deixar de lado.
É, o orçamento, aí a gente fala em questão fiscal, é, muita gente não entende o que é isso, certo? Inclusive, um economista fez uma enquete num botequim aí da periferia e perguntou o que, achavam que era a questão fiscal. Uhum. E aí a resposta mais próxima que era um acerto com a fiscalização, certo? Não tinha nada a ver com essa questão. A questão, no sentido que a gente chama de macroeconômico fiscal, é que o governo gasta muito mais que arrecada e gasta mal. E aí ele tem um déficit muito alto e esse ano agravou muito com essa pandemia, que ele teve que soltar dinheiro aí aos borbotões para pagar auxílio emergencial e o diabo, contas aí de SUS. Isso agravou a dívida, certa dívida lá, cerca de 90% do PIB, está se agravando e já aproximando dos 100%. Aí os tais mercados fiquem tranquilos, né? Porque essa dívida ela rola e ela passou a rolar a prazo mais curto, que o pessoal está com medo do governo dar o cano, entendeu? Então, quando eles falam que a taxa Selic é 2%, mas a taxa que o governo paga na dívida, ao rolá-la, tem uma tal chamada curva de juros, ela está cada vez mais inclinada. Quanto maior o tempo do papel, maior a taxa de juros pode chegar até 8%, não é 2%. Nossa. Então, você pode chegar no momento que o mercado fala, a gente não quer rolar mais a dívida. Né? Aí seria um desastre. Né? O câmbio explodiria, certo? As pessoas haveria inflação, que o governo ia acabar se financiando com moeda se não tiver que rolar a dívida. Quando que isso vai ser resolvido, eu confesso que eu não sei, certo? Se eu soubesse, eu estaria ganhando até dinheiro com isso, mas eu não sei. E quando eu olho para o Congresso, está parado lá, está tudo parado.
Impressionante.
É umas questões entre deputados sobre quem vai presidir a comissão de orçamento, certo? Porque o Rodrigo Maia já diz várias vezes que a prioridade dele, eu guardo o Rodrigo Maia, ele não coloca os problemas. O pessoal não quer. É a PEC emergencial e a reforma tributária. Mas está parado, certo? Eu estou perplexo, certo, com a incapacidade da classe política resolver os problemas do país. É como se você estivesse numa família, né? Se fosse os filhos ali dessa família, e o pai e a mãe não se entendessem, certo? Como resolver os problemas financeiros da família. E supondo o caso tradicional, que o pai é o grande provedor, ele estaria, ao invés de resolver os problemas, estaria aí na farra, certo? E coisas do tipo, sem dar atenção às questões da família. O que, que pode acontecer com essa família? Ela pode até se destruir, certo? Gostaria de contar uma história. Eu fui diretor da FEA já nos anos 90, quando o mercado de trabalho começou a piorar, né, no início da década de 90. E um dia o pessoal do centro acadêmico pediu para falar comigo. sobre a situação do mercado de trabalho. Chegou lá o presidente do centro acadêmico, ele falou assim: professor, nós estamos meio preocupados aqui, os alunos da FEA ainda têm uma vantagem no mercado pelo renome da faculdade e tudo. A gente participa aí de reuniões com estudantes de outras faculdades e tudo, e está muito difícil aí arranjar emprego e tudo, mesmo para nós, sabe? Essa geração do senhor, ele falou, foi muito beneficiada, ganhou bolsa de estudo do exterior, eu ganhei bolsa de estudo do governo americano, era uma festa, sabe? Fui estudar naquela famosa Universidade de Harvard com bolsa do governo americano, eu recebia todo mês um cheque do tesouro, era uma maravilha. Aí eu contei para eles que, e eu cito muito um filósofo espanhol, que é Ortega y Gasset, diz que você é as circunstâncias. E eu peguei circunstâncias muito favoráveis na minha carreira profissional. Aí a pergunta do Chico: ô professor, o senhor está querendo dizer que nós nascemos na época errada, né? E eu falei: olha, infelizmente é um pouco disso. E os jovens, o que eu mais temo é pelos jovens, porque eu tive até úlcera do adenal na minha adolescência, eu era tão ansioso, né? Tudo sarou quando eu tomei um caminho. Eu arranjei um emprego, eu fiz concurso do Banco do Brasil, eu entrei na faculdade, parei de tomar até remédio. Porque você toma um rumo na vida, você não fica ansioso, seus problemas são resolvidos, você passa a ter dinheiro no bolso, você não fica dependendo dos pais. E lamento muito pela juventude brasileira, ela está sendo seus sonhos frustrados por esse impasse.
Não tenha dúvida. Agora, professor, não posso deixar de perguntar também, mas não quero, obviamente, não estou querendo fazer aqui um exercício de futurologia, mas como vocês já estão enxergando o início do ano que vem? 2020 está posto. Como enxergar 2021? O que deve acontecer? O que pode acontecer em 2021? Como a pandemia estará resolvida? Se teremos ou não vacina? Porque até isso, né? Quando dizem, olha, um passo adiante na vacina X, o mercado responde, o mercado é muito sensível, vai respondendo. Como começar a imaginar 2021?
Olha, como essa crise atual, né, a tal recessão, que é uma coisa de curto prazo aí que começou este ano, ela foi causada pela Covid-19, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre essa Covid-19, né? E aí, desde que eu comecei a estudar esse assunto, eu vi um estudo do famoso Massachusetts Institute of Technology, o MIT, ou MIT, dizendo que tinha uma relação da proliferação da Covid-19 com o clima. Ela se propagava mais no inverno. Eu acho que isso aí está se mostrando correto, né? O que, que aconteceu? A Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos, ela foi muito forte no inverno. Aí depois do verão, veio o verão, a coisa se aliviou. Agora voltou o inverno lá. Tem que trabalhar com algum raciocínio. É científico isso, que é coisa de MIT. Eu acho que nós vamos depender muito se começar a vacinação no início do ano que vem, certo? Que aí até você chegar ao inverno, você tem aí algum trimestre, certo? Que aqui a temperatura esfria aí, a partir de maio, junho, certo? Tem esse período aí para vacinar uma boa parcela da população. Se isso der certo, você tira essa Covid aí, ou afasta, né, um pouco do cenário. A economia que está ainda parada em alguns setores, como é o caso do setor serviços, né, depende muito também do poder aquisitivo. Né? Eu estou na associação comercial, a gente sabe que esse varejo de rua recuperou facilmente, porque é um pessoal de menor poder aquisitivo que vai na rua comprar coisa lá na 25 de março, por exemplo. Mas o shopping center, eles ainda não se recuperaram. Por quê? É gente como a gente, professor, classe média alta, que não está disposto a sair para fazer compras, né? Então, os shopping centers estão numa situação lastimável. Setor serviço também. Viagens, está horrível. Eventos, todas essas coisas de aglomeração foram proibidas, né? Mas se você afastar a Covid, o pessoal volta para os shoppings, né? Numa cidade como São Paulo, É um ponto também de lazer, não é só de compra. Uhum. É óbvio, né? Para mim, se a crise foi causada pela Covid, se a Covid não voltar, vai ser um cenário. Agora, se ela voltar no meados do ano que vem, aí complica ferozmente. Agora, quanto à economia, no horizonte imediato, que isso ainda não vai ficar bem definido, está faltando a recuperação do setor de serviços, que precisa ser cada vez mais liberado. Não adianta o governo liberar, depende das famílias. Eu, por exemplo, não estou afim de ir ao shopping center. 6 meses que eu não vou num shopping center. Eu tento ser contaminado. Mas a gente tem uns fatores aí, que eu andei fazendo umas pesquisas aqui. Uma das coisas que provocaram, inclusive, essa inflação, é que o governo colocou muito dinheiro da economia. A gente tem uma teoria e também um aspecto prático. Quando você joga muito dinheiro na economia, aumenta o poder do aquisitivo das pessoas, aí sobem os preços. Né? Então o preço não está subindo só porque estão exportando mais soja, mais arroz e coisa do tipo. Está subindo é que a população teve aí um aumento muito grande de poder aquisitivo. Olha aqui, do início do ano para até agosto ou setembro, dependendo da estatística, a moeda, a quantidade de moeda em circulação subiu 26%. Isso é totalmente insólito. Os depósitos bancários à vista subiram 24%. A poupança subiu 25,6%. Tem um dinheiro de reserva lá. Eu acho que as pessoas poupou dinheiro a ponto de a poupança subir de 800 bilhões de saldo para 1 trilhão. Sabe? Tem um dinheiro de reserva aí que pode ser gasto e pode ajudar as pessoas a resolver a gastar. O número de clientes da poupança subiu 50 milhões. Sabe? A Caixa Econômica é que pagava isso. Eu acho que ela aproveitou para bancarizar o pessoal. E a poupança do pessoal de menor renda, né, com até 5 mil de saldo, subiu 54%. Então tem uma reserva de dinheiro aí. Mas a situação é essa, certo? O início do ano vai depender muito se o pessoal for recebendo melhores notícias e resolver gastar. Eu acho que a coisa pode melhorar. E se vier a boa notícia da vacina, certo? Se vier a vacina, eu acho que alivia bastante. Né?
Vamos acompanhar então. Está posto na interpretação do professor Roberto Macedo. Ainda dependemos muito do que vai acontecer em relação à pandemia de Covid-19. Isso certamente terá um impacto muito grande no início do ano que vem. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Roberto Macedo, sênior da Faculdade de Economia e Administração da USP. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a atenção de vocês. Para mim, tudo da USP me dá satisfação, inclusive falar nesse programa.
Muito obrigada.